Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
87,9 FM. Incomparável.
Dez horas e 12 minutos. 10 e 12.
Papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal.
Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro. E Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé.
E vou de carro que comprei a prestação. Só pago em passos, estou sempre no limite do meu cheque especial.
É, o som de Vinícius Ribas, sou classe média. A gente dá início ao Estúdio C especial de hoje, importante demais. Carol, antes da gente começar, dá um resumo dessa quarentena.
Você quer saber da minha quarentena?
Da sua quarentena. Não, vamos particularizar, a sua quarentena.
A minha quarentena, bom, a minha quarentena tá assim, eu saio do meu quarto, vou pra sala, limpo a casa todo dia, passo álcool em gel em todas as maçanetas, a casa tá um brinco, graças a Deus, porque faz 15 dias que a gente mudou, aí depois eu tenho que ir no quintal, fazer algumas coisas, cuidar dos cachorros, mas eu tô com uma roupa, Léo, uma blusa que faz mais de uma semana que eu tô usando ela. Minha mãe até brigou comigo hoje, falou assim, a partir de amanhã essa blusa vai começar a descer as escadas, ir pro quintal, voltar, subir.
Ah, eu achei que era só com o sogro do Tirulipa nas
não,
várias, dos vários stories do Instagram, mas com você também.
Ontem eu recebi um áudio no WhatsApp muito engraçado sobre as mulheres que não estão indo no salão de beleza. Eu faço algumas coisas em casa, mas assim,
certo.
Eu já cheguei num ponto que não tá dando mais. A sobrancelha já virou uma taturana.
Eita!
O cabelo há muito tempo já não vê chapinha, que também a gente tem que economizar energia, né? Nesses tempos, sem renda, né? Sem rendimento.
Tá então certo.
A gente tem que fazer o que dá certo.
Não, também o convívio social está restrito, a gente está aparecendo menos para a pessoa, né? O que custa, né? Uns dias a menos ou uns dias a mais, né? Mas a situação também deve estar muito complicada para também, né? Você, no caso aí, tá podendo, tem a restrição médica e deve obrigatoriamente ficar em casa e muitas pessoas não podem, e essa é a principal, que não deveria ser a principal discussão nesse momento, mas é os que querem ficar e os que não querem ficar. Eu, no meu caso, eu estou aqui dentro dos estúdios da Rádio Comunitária, entretanto, a Rádio Comunitária, a partir dos primeiros decretos, parou de fazer atendimento ao público. Aqui a gente está com um local bastante higienizado, pessoas que já vieram conhecer os estúdios da Rádio Comunitária, sabe como aqui é pequeno, o acesso já é um pouco restrito mesmo quando está aberto, mas hoje está totalmente restrito, portões fechados, rádio controlada. O Hernani hoje não apresentará o estúdio, o programa A Tarde é Nossa também, mas não exatamente por conta do corona, mas também por conta de restrições médicas, ele ganhou um atestado aí e está em casa também, mas eu estando aqui no estúdio, a gente está totalmente higienizado, acabando aqui o programa já vou diretamente para casa e volto de novo para quarentena.
É, você tem que tomar muito cuidado, Léo. Acho que a gente não está entendendo a real necessidade dessa quarentena. Mas vamos falar um pouco sobre as últimas informações dessas 24 horas, porque assim, como diz a doutora Salma, na coletiva de imprensa que aconteceu ontem, as notícias do coronavírus, elas vão sendo atualizadas a cada momento. Na última vez que a gente fez o Estúdio C, há 15 dias, no dia 15 de março, foi quando foi notificado o primeiro caso suspeito. Aquele caso, inclusive, ele já foi descartado, o exame deu negativo. Na verdade, todos os 8 primeiros casos que foram notificados na cidade como suspeitos, eles já foram descartados. Os exames deram negativos. Certo. Só que depois de 15 dias a situação é bem diferente do que a gente viveu no último dia 15, quando a gente teve a primeira notificação. Hoje nós temos, segundo dados da prefeitura, da manhã de ontem, porque os dados são atualizados diariamente, logo mais no fim da manhã, a prefeitura normalmente faz a atualização desses dados. Mas o que a gente tem de dados da semana de sexta-feira, é que nós temos aí 53 casos notificados da doença, 8 resultados foram negativos e são 4 pessoas que estão internadas na Santa Casa, pelo menos 2 delas estão na UTI da Santa Casa, sem a necessidade, por enquanto, de respiradores, mas essas 4 pessoas estão internadas com sintomas do coronavírus. A doutora Salma, durante a coletiva de ontem, até explicou como que a Santa Casa está fazendo o tratamento do coronavírus se não tem os exames dessas pessoas. Existem outros exames clínicos e também de sangue que apontam para outros tipos de vírus, outros tipos de doença. Então a Santa Casa está indo por eliminação. Então eles testaram para outros vírus, esses resultados deram negativos e aí eles estão usando o diagnóstico clínico, ou seja, a pessoa apresenta febre, apresenta tosse, coriza, dor de cabeça, falta de ar. Então eles estão usando esses diagnósticos clínicos para tratar essas pessoas. Na hora que os exames vierem, é que eles vão comprovar se realmente é o coronavírus ou um outro tipo de doença. Até porque para o coronavírus, gente, não existe um medicamento certo para fazer o tratamento. Muito se fala sobre a hidrocloroquina, que é utilizado para malária, mas os estudos são muito pequenos para realmente comprovar a eficácia desse componente que é utilizado para malária e também para doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso. E, inclusive, tem pessoas que estão ficando sem o medicamento porque deu na louca de alguém que a cloroquina é legal, foi lá na farmácia e comprou a hidrocloroquina mesmo não precisando. Então, tem pessoas que fazem uso contínuo e que estão sem a hidrocloroquina. O que eu penso de pessoas disso, Léo? Você me pergunta ou não?
Olha, Carol, eu até queria até perguntar, porque você é um exemplo já mais próximo que a gente tem, né? Você também já iniciou o programa explicando para os nossos ouvintes, né? Você também toma esses medicamentos. Como que está a situação? Você está tendo que estocar? Você já foi procurar e não encontrou?
Por enquanto não, Léo, porque eu tenho artrite reumatoide, só que eu não faço uso da hidrocloroquina. Eu faço uso do metotrexato, que é um imunossupressor, e da cortisona para aliviar as minhas dores.
Certo.
Só que a hidrocloroquina, minha avó utilizava a hidrocloroquina porque minha avó também tinha artrite reumatoide. Então, quando eu penso que a minha avó, se ela estivesse viva nesse momento, que ela poderia estar sem o medicamento dela, porque pessoas completamente alucinadas, histéricas, para não falar outras coisas, eu tenho vontade de ir na casa das pessoas dar um murro na cara dela.
Chega a esse extremo mesmo, né? Porque é caso de vida ou morte, nesse caso não é a esquerda contra a direita, rico contra pobres, de lá contra de cá. É nós, humanidade, contra um vírus. A gente tem que entender isso, que a humanidade, o mundo inteiro, contra um inimigo comum. E atitudes como essas são atitudes em que as pessoas só pensam nelas mesmas.
Atitudes completamente egoístas, isso. As pessoas estão comprando álcool em gel, estocando em casa, estão comprando papel higiênico, como se papel higiênico fosse resolver todos os problemas do coronavírus, comprando hidrocloroquina, como se como se eles soubessem fazer a administração desses medicamentos sem autorização médica, sem orientação médica. Ah, estou com febre, estou com sintomas de coronavírus, vou tomar hidrocloroquina. Gente, hidrocloroquina é um medicamento muito sério. Ele causa insuficiência renal, ele causa problema na retina, causa também alopecia, que é a queda de cabelo, e o esbranquiçamento dos cabelos. A minha avó tinha um cabelo branquinho, mesmo no, minha avó morreu com 60 anos, e mesmo ela, antes de morrer com 60 anos, ela tinha um cabelo branquinho, então, por causa da hidrocloroquina. Então, é um medicamento muito, muito complicado de ser manuseado, de ser tomado dessa forma, sem uma orientação médica. Então, se você comprou hidrocloroquina para fazer seu estoque, devolva o estoque, dê para alguém que realmente tenha orientação médica para comprar. Ou se não, enfia naquele lugar. Pronto, falei, enfia naquele lugar que vai resolver todos os problemas de coronavírus.
Mas está correto mesmo, em nenhuma hipótese a automedicação é recomendada, em nenhum grau, nem leve, nem baixo, nem resfriado, às vezes é bom estar se automedicando, hipótese alguma, ainda mais com uma doença que a gente nem sabe qual é o medicamento. Isso aí é uma hipótese, é um estudo, vai levar meses até se estudar, chegar no nível de poder falar, não, tem os testes ainda, depois tem ainda a fabricação, até começar a produzir, demora. E a gente, neste caso dessa doença, a gente está correndo quanto tempo? Porque não tem tempo, a gente não sabe, não tem... É sem luz, a gente ainda não achou a luz no fim desse túnel.
Mas é isso que acontece, Léo, quando os nossos governantes cortam dinheiro de pesquisa porque acham que é balbúrdia.
Isso. Agora que é a hora da pesquisa, agora que é a hora da ciência, dos estudos, de laboratórios, de pessoas que dão a vida no sentido de dar todo o tempo para estar estudando, pesquisando, focado em apenas um assunto, num tema, e ali a vida inteira atrás de dados, coletando dados, informações, testes. Essa pessoa tem a vida inteira dela para isso. É agora que essa pessoa tem que ser valorizada como nunca foi e sempre deve ser valorizada. Agora que a pesquisa é importante.
Na verdade, Léo, até para quem não sabe, minha irmã é bióloga. E a minha irmã estava falando sobre essa questão do coronavírus, que muita gente fala, foi fabricado pela China. Na verdade, as pesquisas sobre esse novo coronavírus começaram em 2013, ou seja, são 7 anos que já estava sendo apontado como uma mutação do coronavírus, de outros vírus que a gente tem aí. E então, quer dizer, isso começou a ser falado há 7 anos, e agora que começou essa pandemia. Então, você imagina se tivesse tido mais recursos para pesquisa 7 anos atrás.
Nossa, é para você ver, em 7, e como é o grau, o nível da preocupação. Se em 7 anos ainda não conseguiram tantas informações, logicamente, com poucos recursos, é difícil dizer corretamente, ou voltando novamente na... reforçando a mensagem para contra a automedicação, quando o pessoal que está comprando remédios, tocando remédios sem saber. Não podemos ter mais certezas, nada agora é certeza, nada é absoluta. Não. O único que temos de real absoluto é contra o contágio, para evitar proliferar mais, que é os procedimentos que já está todo mundo sabendo, álcool em gel, lavar as mãos e quarentena. O resto, até o momento, a gente tem que deixar para os especialistas correrem contra o tempo para encontrar um remédio, uma solução, alguma coisa para combater esse vírus.
Bom, vamos então falar das notícias, né, Léo? Que a gente tá. A gente sabe que é uma situação complicada, a gente tem que ter essa opinião também. Mas vamos agora falar das notícias, das últimas notícias. O prefeito Jarbinhas autorizou, por meio do decreto 2187, o retorno parcial da Feira Livre de Guaxupé a partir do próximo sábado, dia 4 de abril. Além disso, o prefeito autorizou ônibus circulares e táxis a funcionarem mediante a disponibilidade de álcool em gel para os usuários. No caso dos ônibus, os mesmos só poderão circular com 50% da capacidade de passageiros para evitar aglomerações. Outros segmentos do comércio também poderão voltar a funcionar, mas com restrições. Quanto à feira livre, será permitida somente a comercialização de gêneros alimentícios, mas proíbe o preparo de alimentos no local e comercialização de salgados, refeições e bebidas. As barracas também deverão ter álcool em gel para os consumidores e comerciantes. O decreto proíbe ainda que pessoas do grupo de risco trabalhem na feira, tanto comerciantes quanto funcionários. As barracas deverão ter espaço de 4 metros uma da outra. Um posto de controle sanitário com água corrente, sabão e álcool em gel será disponibilizado pela Prefeitura na Praça da Saudade. O decreto ainda pede para consumidores e comerciantes evitarem aglomerações, conversas longas e contato físico. Será proibido apalpar legumes e frutas e os comerciantes devem dar preferência para vender os alimentos em sacos fechados. A feira deverá funcionar das 6 da manhã até o meio-dia. As mesmas regras se aplicam a outros vendedores de hortifruti e granjeiros que instalam barracas pela cidade durante a semana, a partir do dia 6 de abril. O decreto também libera outras atividades econômicas para o funcionamento, como salões de beleza e barbearias. Estão liberadas para funcionar todas as atividades que podem ser feitas em regime de home office ou de delivery, seja outras atividades permitidas. Os laboratórios de análises clínicas, serviços de tecnologia da informação, lojas de conveniência sem consumo de alimentos e bebida no local, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, sendo proibido sala de espera, atendimento de um cliente por profissional, manter distância de 2 metros entre cada profissional e utilizar materiais descartáveis ou esterilizados. Léo, este foi o último decreto que foi publicado no fim da noite de ontem pela Prefeitura Municipal de Guaxupé.
É, vamos aí mais atentos, né? Essa volta da feira vai em bate ao que provavelmente vai acontecer nesse final de semana, né? Que eu ainda não tenho certeza, a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Estão planejando aí uma carreata. É complicado, né, Carol? É tenso esse tema aí, agora a gente, eu fico, nós que estamos tendo bastante informação, principalmente você que trabalha na imprensa mais ativamente e tem as informações chegando a todo momento, a gente não sabe mais quem seguir. A gente na esfera federal tem uma informação, na esfera estadual tem outra, e agora na municipal uma outra. Quem vamos seguir, Carol?
Eu acho que a gente tem que seguir quem está na linha de frente disso, que são os médicos. Que
sempre.
Estão pedindo para as pessoas ficarem em casa. Inclusive, hoje mesmo sai uma matéria com uma projeção de quantas pessoas infectadas pelo vírus no Brasil seriam infectadas, tanto no cenário de isolamento social horizontal que a gente vive hoje, quanto o de isolamento vertical, que é o proposto pelo o presidente Jair Bolsonaro. No caso do isolamento horizontal que nós estamos vivendo hoje, todos em casa, com exceção daqueles que trabalham em atividades essenciais, nós teremos aí 44 mil infectados pela doença. Por outro lado, nós temos aí uma situação com o isolamento vertical somente das pessoas do grupo de risco em casa, de 529 mil infectados no Brasil. É muita gente, é muita coisa e muita gente vai morrer por conta dessa situação, Léo.
E o complicado é muito triste, porque mesmo a gente sabendo que não é só eles, mas grande parte são os idosos, se acontecer aqui no Brasil como está acontecendo na Itália, vai ser muito triste. Já é triste a gente perder um idoso, um avô, um tio-avô, um amigo de muitos anos, às vezes a pessoa um pouco tem muitos amigos idosos, mas esses vovôs queridos, eles, nossos anciãos, pessoas que trabalharam e fizeram tudo isso que a gente pisa hoje, foi pessoas antes de nós, que hoje tem o tempo de descansar. Muitos deles não terão nenhum enterro, né? Porque por conta do contágio, confirmando que faleceu por coronavírus, né? Não vai ter nenhum enterro, vai ter que ser cremado direto. É muito triste saber isso.
Você imagina que coisa mais triste você não poder velar seus mortos como está acontecendo na Itália, Léo. E ontem, você falou a respeito disso, ontem a Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé, logo após a coletiva de imprensa com autoridades da cidade, ela emitiu uma nota à população de Guaxupé e região. Eu vou ler aqui a nota na íntegra. Dirigimos-nos a vocês com extrema preocupação e com a responsabilidade de quem está vivendo no centro deste gravíssimo momento de pandemia pelo coronavírus. Todos os profissionais da Santa Casa de Guaxupé estão trabalhando incessantemente para atender a todos que precisam, mas precisamos ser sinceros. Nem Guaxupé, nem Minas Gerais, nem o Brasil têm estrutura para atender a crescente demanda de casos do coronavírus. Estamos todos em alerta máximo com a convocação de uma carreata na cidade para a reabertura do comércio. Compreendemos a preocupação, compreendemos a importância da economia, mas o nosso papel é alertar a todos sobre a gravidade deste momento. Acreditamos que tudo isso irá passar, mas antes de passar, estamos certos de que haverá uma situação que nenhum de nós gostaríamos de chegar. Não conseguimos atender adequadamente a todos que precisam. Hoje, estamos com 4 pacientes internados com suspeita de Covid-19 e a tendência é que daqui para frente esses números aumentem muito. Não é nossa intenção gerar pânico, muito pelo contrário. É nossa obrigação informar exatamente o quadro que vivemos. Temos vários exemplos no mundo e não podemos negligenciar a experiência de morte e a dura luta pela vida. Pedimos encarecidamente que nos unamos nessa reclusão social temporária. Por favor, continue em casa. Por favor, não piore uma situação que já é grave. Não temos estrutura física e nem humana para atender a todos. Não é justo que recaia sobre os profissionais da saúde a escolha de quem vai ser tratado ou não. A escolha de quem vai viver ou não. É responsabilidade de todos evitar que cheguemos a esse ponto. Além de Guaxupé, a Santa Casa atende mais 8 cidades da região. São 180 mil habitantes para uma Santa Casa, isso mesmo, 180 mil habitantes. A economia, temos certeza que com a disposição do nosso povo, conseguiremos reverter o quadro. Não podemos ser irresponsáveis diante desse cenário que ameaça a vida de milhares de pessoas. Estamos falando de vidas, da sua vida, da vida de quem você ama. Em nome de todos os profissionais da Santa Casa, temos um apelo. Fique em casa, fique vivo. Essa foi a nota da Santa Casa de Misericórdia que foi divulgada no fim da noite de ontem, pedindo para as pessoas ficarem em casa, Léo.
É complicado, muito triste a situação, até que a Santa Casa chegar neste ponto. Ela está apelando para a população, verdadeiramente apelando, porque já sabemos, há tempos atrás houve uma campanha de arrecadação que ela já estava com dificuldades. Todas as Santa Casas do Brasil sempre passam por dificuldades, pois atender a população é difícil, nem sempre há tantos recursos. A gente vê aí o governo com uma legislação que mantém um caixa mínimo, vamos dizer assim, né? O corte de gastos dificulta ainda mais em todas as áreas: saúde, educação, esporte, turismo. E ainda mais, e agora que é a hora que a gente sempre precisa, mas agora precisamos ainda mais, muito mais da Santa Casa. E ela chegar numa situação de fazer um apelo deste é uma situação bastante complicada. Tanto que tem pessoas fazendo campanha para ajudá-la.
Isso mesmo, a Santa Casa, ela agora tem uma campanha, um grupo de voluntários fez uma campanha para ajudar a Santa Casa que chama Santa Ajuda, que é para arrecadar recursos para a Santa Casa. Há tempos a Santa Casa já tinha essa campanha para as pessoas ajudarem a entidade, porque para quem não sabe, gente, a Santa Casa é uma entidade, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, ela precisa dessa ajuda para continuar fazendo os atendimentos. Até porque agora ela precisa muito mais de insumos médicos para poder atender as pessoas com essa suspeita de Covid. Inclusive, durante a coletiva de ontem, a doutora Salma, que é diretora clínica da Santa Casa, disse que recebeu doações de empresários. Ela recebeu macacões impermeáveis da Coxupé, para que médicos e enfermeiros façam um atendimento a essas pessoas com suspeita de Covid. Até porque essas pessoas estão na linha de frente, em contato com esses doentes. Apesar de a gente não ter nenhum caso confirmado, a gente tem que partir do pressuposto que a pessoa pode estar com Covid, e é um vírus altamente contagioso. Então, o médico que está lá fazendo o atendimento, ele pode pegar o Covid, assim como aconteceu na Itália. Vários profissionais de saúde foram infectados pelo Covid, muitos profissionais de saúde morreram por causa do Covid em outras partes do mundo. E a gente precisa preservar a saúde desses profissionais, afinal de contas são eles que vão cuidar da saúde das outras pessoas que estão nessa situação grave, Léo.
10 horas e 36 minutos, você está ouvindo a Rádio Comunitária 87,9 FM de Guaxupé, e este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você também pode participar, comente aí os assuntos que estão sendo debatidos neste programa aqui, a voz e a vez da comunidade. O telefone ou o WhatsApp é o 999856534, ou também pelo telefone 3552-6038. A gente vai para um rápido apoio cultural e já já a gente volta. Muita informação, o foco do momento é a prevenção contra o coronavírus. Fique sintonizado e não saia daí. Hoje tem o Você e Sua História. Você e Sua História entrevista a empresária no ramo da confeitaria, Cássia Ferreira Silva Ribeiro. O Rodrigo Ribeiro fez um bom bate-papo com ela e você confere logo após o Estúdio C. Hoje não tem A Tarde é Nossa. A Hernani manda um recado. Daqui a pouco reproduzimos o recado de Hernani Oliveira. Vamos rápido ao apoio cultural e já já a gente volta.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Pense música, pense bem. Comunitária FM.